Fala galera, aqui quem tá falando é o Fire.
Aqui quem fala é o Mozendi.
E hoje nós vamos gravar um tema nostálgico, né? Que é o famoso No Meu Tempo. No meu tempo era isso, no meu tempo era aquilo. É verdade que no passado era melhor? Como é que é isso? Então a gente vai ver isso durante esse cast. E pra isso a gente trouxe pessoas já conhecidas. A primeira delas, vamos começar com as damas, é a Yuki.
Olá pessoal, estou de volta para mais um cast.
Seja bem-vindo de novo. E a outra pessoa é o nosso já querido e consagrado Tintin.
Se você já cortou a boca com balazung, você está comigo neste cast.
E finalizando as participações, uma pessoa que já participou do cast uma vez, numa pontinha especial, mas hoje vai fazer o cast quase inteiro com a gente, eu espero. Meu pai, Luiz Gustavo Tintin.
Oi pessoal, tudo bem? Eu participei do 3, do terceiro.
Olha aí, é isso mesmo, bem-vindo de volta.
Este cast é supervisionado pelos pais.
É, não pode falar palavrão, não pode falar besteira. Então esse qualquer pessoa pode ouvir, não tem problema não. Tudo isso depois dos e-mails, Rádio Kicks e notícias do Sempul.
Então nós vamos para as notícias do Sempul.
A primeira notícia é sobre o concurso Top Blogs 2011.
Verdade! Vamos explicar qual é a nossa atual situação no Top Blogs, Mozart.
Então, é o seguinte. Fomos classificados como Top 100.
Uhum.
Então, os votos foram zerados e vocês devem votar novamente.
Tá.
Então, agora é a reta final. A gente precisa muito mais do apoio de vocês, hein? Votem, peçam para os amigos a votarem, divulguem no Twitter, no Facebook. Isso vai ajudar muito a gente e vai ajudar também no Tokusatsu, porque nós estamos representando o Tokusatsu.
É verdade, a gente está divulgando aí o nosso conteúdo que está sendo avaliado. É o conteúdo nosso, que afinal de contas é sobre Tokusatsu. Então votem, pede a mãe para votar, o pai, o irmão, porque agora todo mundo tem Facebook, internet, e-mail, né? Essas coisas de inclusão digital. Então manda todo mundo votar pra gente poder novamente conseguir ir lá receber esse prêmio bacana demais.
E a gente tá entre os top 30. Nós não sabemos ainda se somos os primeiros ou os últimos, mas estamos entre os 30 mais votados. E a gente quer subir lá novamente no palco, receber o prêmio e agradecer a vocês.
Isso mesmo, então votem.
A próxima notícia é sobre a promoção Filhos do Éden. O que que aconteceu? A gente tá com um atraso brutal nas coisas. A gente não enviou pros correios até hoje os dados de RPG, as camisas do Sempul. Então a gente tá totalmente atrasado com as coisas. Vamos nos regularizar porque final de ano é correria total. Então a gente vai entregar tudo, vai mandar tudo. A gente deixou ter mais uma quinzena pra promoção do Filhos do Éden, pra gente poder liberar um pouco as coisas que a gente tá atrasadas para depois fazer uma nova promoção.
Pois é, e aí como que a gente participa dessa promoção? É pelo Facebook, né?
Isso, o regulamento está no Sempulcast 62. Então o que você vai fazer? Você vai escutar o Sempulcast 62 para saber como que você vai fazer para participar. O link pro Sempulcast 62 está aí.
Isso mesmo, é só você ouvir, seguir todas as instruções, é super fácil, super básico para quem tem o Facebook. E você pode ganhar um livro muito, muito bom do Eduardo Spock, que participou com a gente já, o Filhos do Éden.
Isso é autografado.
Ah, autografado, isso é muito importante.
Então tá, vamos para os Rider Kicks.
Vamos para os Rider Kicks. 1, 2, 3. Rider Kick. O primeiro e-mail é do Rafael Taira, que sempre participa com a gente aqui. Ele falou: gostei muito do cast, assim como eu vejo que muitos ficaram surpresos com o tema ao ler os comentários. Gostei muito das gatas que foram comentadas, dos tokusatsu antigos que passaram na Manchete, Globo e Band. Gostava muito da Mimi do Gavan e da Lu dos Flashman, a Tomoko do Cybercop. Lembro pouco porque vi faz muito tempo. Maskman também tinha algumas que eu achava gatinhas, mas pra mim a mais linda de todas as Power Rangers sempre foi a rosa de Power Ranger in Space, a Cassie. Mas a Kira de Dino Thunder e a Tori do Ninjastorm também são ótimas. Só não gostava que tinha gente que fazia piada com o Soul Jane do Soul Brain, dizendo que ela era parecida com a Sonya Blade. Fiquei um pouco assustada ao saber que a Emanuele atualmente já passou dos 60. E algumas coisas que vocês já comentaram das fotos das musas do Tokusatsu. A Sarah dos Flashman, eu achei umas fotos dela e continua maravilhosa. Também gosto das séries novas, em Paz e Kuga tem muitas gatas. Ele deixou um vídeo de uma série de Tokusatsu de 1998 que ele descobriu. E ele descobriu que a protagonista da série tinha um baita decotão. A série se chama Rosetta The Masked Angel. Então, o Rafael Tairo mandou o link. E ele vai ser colocado aí no podcast pra vocês verem essa senhorita com super decotão. Ele colocou uma lista com algumas cantoras e atrizes, um top dele aí, top 8 de japonesas, que também vai estar aí no post pra vocês verem se vocês concordam ou não com o Rafael. Obrigada, viu, Rafael, por sempre participar. Um beijo pra você e continue sempre ajudando o Senpu e mandando seus e-mails.
Isso aí, obrigado, Rafael. O próximo e-mail é do Lucas de Cross. Olá, galera do Senpu. Finalmente tomei vergonha na cara e resolvi mandar um e-mail.
Ainda bem.
Só tem uma palavra pra definir este cast. Smrash! Enfim, ficou muito bom e o assunto foi genial. Só confundiram a Cut Honey Movie com Cut Honey The Live. A mulher do Deishotoku, Eriko Sato, faz na verdade a Cut Honey Movie, enquanto a série quem faz é a Mikihara. Solucionado nosso equívoco. Falando em Cut Honey, pra mim a japa mais linda é a Misaki Ayame, que fez Sister Mik. Merecia uma edição no Japan Dolls. Já em Kamen Rider, além de W, outra temporada lotada de mulheres gatas é Hibiki. Especialmente a guria que faz a Akira, a Nana Akiyama, que inclusive, para minha sorte, reprisou o papel em The Cage e voltou ainda mais linda. Ainda em Kamen Rider, vocês falaram de Kiva, mas não mencionaram a Maya, Queen, mãe do Otaru, que de tão linda fez o Otoya perder a cabeça e a vida. E também falaram de Oz, sem mencionar a Satonaka. Finalizando, acho que a mais linda mesmo é a Misaki Ayame. Então é isso. Parabéns pelo cast. Continue assim. Abraço.
Abraço pra você, Lucas. Obrigada pelo e-mail e pelas suas opiniões.
Valeu, bom, bro.
O último e-mail é do Victor Hugo Pinto da Silva. Ele escreveu: fala, pessoal do Senpu, aqui é o Victor Ômega, 14 anos, Belém do Pará. Ai, tão longe. Mesmo ouvindo há algum tempo o SempuCast, só resolvi escrever agora. Comecei a ouvir no podcast de Gokaiger, com indicação da J-Wave, ouvi e gostei. Então, tratei de ouvir os antigos e gostei muito. Vocês estão no top 3 de podcasts que eu ouço.
Ah, que bom. Que bom.
Não fico olhando muito as fotos das atrizes japonesas que fazem tokusatsu, mas algumas exceções, como a Hina-chan e a Mezuru, forma humana de osso. Falando em osso, tem um episódio em que a Hina ganha um concurso de moda e ela ganha de uma amiga dela. Essa mesma amiga, no final do episódio, usa uma saia muito curta. Que se você for homem, vai olhar com certeza. Tá bom, Victor. Obrigada, obrigada. Ele gosta de osso, né? Você percebeu? Obrigada, um beijo. Continue mandando e-mails, que a gente gosta muito que vocês mandem e-mails pra gente.
Obrigado, Victor. E continue aí escutando o SempuCast, indicando pros amigos e enviando e-mail.
Isso também. Ninguém mandou dica de vinheta, dica de nome para esse quadro, então é o quadro sem nome.
É o quadro sem nome.
E eu vou fazer uma indicação, a minha dica chegou a minha vez. E como não poderia ser diferente, eu vou indicar para vocês uma série, aproveitando que os meninos também indicaram séries norte-americanas. Eu vou indicar uma série norte-americana da HBO, chamada The Sopranos. Inclusive, eu e o Fire adquirimos o box recentemente, muito feliz e satisfeito. É uma série que, pra mim, é uma das melhores, não somente pelo fato de ser muito boa, mas pelo fato de eu ter feito a minha monografia sobre ela. Eu gosto muito dessas questões de máfia e de coisas relacionadas à Itália e italo-americanas, me chamam muita atenção. E quando eu fui pensar sobre entrar para minha monografia, por diversos motivos e circunstâncias, eu acabei chegando nessa série e analisei a estrutura narrativa dela. E enfim, eu já vi a série 3 vezes, por isso. É muito, muito, muito boa. É, obviamente, como todas as séries da HBO, ela tem violência, muita violência e nudez. Então, se vocês são menores de idade e são não autorizou, não assistam. Mas se vocês gostam e são autorizados, assistam. Porque é excelente, mostra a perspectiva de um mafioso, ele é o protagonista, o Tony Soprano, mas mostra numa perspectiva diferente, um pouco diferente, porque normalmente nos filmes e séries mostra mais os negócios, o relacionamento com os outros membros da família, né, da família da máfia e tudo, mas dessa vez não, mostra um mafioso que tem problemas de verdade, com pessoas de verdade, ele tem depressão, ele tem problemas de relacionamento com os filhos, com a esposa, e ele tem depressão no mundo que ele não pode ter depressão, ele não pode assumir que ele tem depressão, porque ele tem que ser o chefe da família, e tanto da família máfia quanto da família de sangue. Então, mostra vários conflitos e mostra com uma psiquiatra, que é uma coisa que parece meio já batida, né, de filmes e outras produções. Mas o relacionamento dele com a psiquiatra conta muito sobre a série em si, deixa coisas mais explícitas na série, você vai acompanhando isso tudo, são 6 temporadas. Se você pegar pra ver, você não consegue parar, então você vai ver muito rápido, não tem problema nenhum. E é excelente, excelente, só tem coisas boas pra falar dos personagens, cada um dos personagens, cada um que surge, cada um que vai embora, a família, o núcleo central, que é sempre o mesmo durante a série toda. Então, só tem coisas boas pra falar da série. Com certeza, tanto da produção quanto das atuações, e ganhou vários prêmios. Enfim, é excelente. Se vocês quiserem acessar, podem acessar o site da HBO, que lá tem as informações até hoje. Eles mantêm um hot site sobre os Sopranos, que é muito bom. E também podem adquirir aí, que é muito, muito, muito bacana. Se você conhece alguém que tenha, peça emprestado e assista, porque é uma série formidável, principalmente para quem gosta de máfia, de dessas séries que mostram relacionamentos. Em geral, é muito bom. Muito bom. Ha! Uhum. Essa é a minha dica. E não tem minuto patrinho dessa vez, porque eu já falei demais, tá bom?
Olha só!
Então fiquem com o tema. Um beijo.
Muito bem, então. Gente, vou começar com a pergunta. Começar com a pergunta inicial, né? Olha, bom. Eu queria saber de vocês o que era diferente. Por que vocês acham que mudou o entretenimento? É, desenhos, séries, filmes? Vocês acham que, além dos efeitos especiais, o que mais que mudou? O que está diferente de hoje para antigamente?
Merchandise. Hoje tem muito mais merchando nas séries, nos animes. É muito mais claro. É muito mais apelativo.
É, o merchandising, ele saiu dos intervalos e foi direto para a série. É, antes você via os produtos relativos, né, à série só no intervalo. Hoje você vê o cara pegando a latinha de Coca-Cola, dizendo, ah, refrescante, ou uma marca de tênis. Então hoje está tudo lá, é, digamos assim, subliminar, você não pensa. Alguns é mais gritante, outros não. Mas você acaba, sabe, recebendo subliminarmente assim, essa mensagem de compre, 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 compre. Precisamos ter dinheiro.
E querendo ou não também, questão indo pro lado, por exemplo, do humor, o humor ele era mais inocente e não se preocupava com nada. Vide os trapalhões que faziam piadas de nordestino, negro, roceiro e viado. Tudo junto.
Homossexual, né, moça?
É. Então, rapaz alegre. E hoje em dia, qualquer coisa que você fala, você é punido, censura chega em cima. Então, assim, modificou bastante. Todo mundo fala, nossa, na minha época era melhor, porque na minha época era isso. Todo mundo fala isso.
Isso aí é, né, agora a nova moda, né, do politicamente correto, né? Eu trabalho, vocês conhecem meu trabalho, assim, né, apresentando também. Mexendo com humor também, e eu sei como é que é isso. Tipo assim, hoje você realmente não pode falar nada sem que ninguém se ofenda, sabe? Se você falar sobre pessoas que têm 4 pernas, sabe, anteninhas e 5 olhos, vai ter associação das pessoas com 5 pernas, 3 olhos e anteninhas, pra te processar daquilo que você tá fazendo. Isso tudo, sabe, não é nem questão de direitos humanos, de proteção, é mais assim, nós queremos mesmo te processar e ganhar dinheiro em cima das suas costas. Hoje você tem que ter um cuidado mais com as crianças, com a mensagem que você vai passar para elas. E coisa que antigamente não tinha isso, sabe? Eu posso dizer assim que o meu caráter, o seu de pessoas mais velhas, sabe, são formados com séries que tinham piadas pesadas, assim como o Mazar falou, que era dos trapalhões, que não afetou em nada, sabe? E por causa da piada de gay, ninguém se tornou homofóbico. Por causa da piada de negro, ninguém se tornou racista. As pessoas, assim, perderam a capacidade de rir delas mesmas. Então, pelo menos é isso que eu acho.
Eu queria voltar um pouquinho ao início da discussão, sobre o que era diferente. Uma coisa que era diferente é que, tanto tempo presos aos ambientes casa, de residência, tínhamos mais espaço, mais tempo até para brincar. Então, o que passava na televisão era uma coisa um pouco mais esporádica. O capítulo daquele super-herói passava uma vez por semana, então a gente esperava uma semana inteira. E isso permitia também com que a gente pudesse brincar mesmo, como se não só naquela imaginação. Como hoje, a gente fica muito preso em frente a uma tela, a gente podia interagir, brincar, criar a sua fantasia, a sua roupa, o seu brinquedo, a sua arma, e jogar uma bola, enfim, viver aquilo que no imaginário se construía até com a visão ou assistir um capítulo daquilo que a gente estava recebendo, nesse caso, pela televisão, até pelos próprios GPs também. Então, a gente tinha mais tempo, talvez pela vida não tão louca como a gente tem de hoje, né? Não tão tomada o tempo de tantas coisas que nós temos que fazer hoje, não só os adultos, mas as crianças também, para poder brincar. A gente tinha amigos de verdade, não virtuais, né? O colega da escola que brincava com a gente, o filho do vizinho, enfim, nós tínhamos a comunidade, mas uma comunidade de gente de verdade. Isso eu acho que foi se perdendo um pouco com o tempo, por conta da própria estrutura que a gente vive hoje na nossa sociedade.
Você comentou uma coisa que é interessante, que um amigo meu, ele comentou há muito tempo atrás, assim, a gente acabado de formar no segundo grau, tinha passado 2 anos, a gente foi se reencontrar, e ele comentou, falou assim, hoje em dia a vida está tão corrida que você passa 6 meses sem ver uma pessoa, parece que você não vê ela desde ontem. Então, assim, você não tem mais esse negócio. Nossa, tem 3 meses que eu não vejo fulano. Como que ele deve estar? Não tem isso mais. Você passa pela pessoa, vê ela pela internet, ou então sabe que ela está lá, como tem as comunidades, as redes sociais. Então, você entra na rede social e vê a fotinha do seu amigo lá. Então, você nem pergunta como que ele está, se vocês vão sair. Não, você vê a foto dele lá e fala assim, ele está bem.
Acabou o negócio de saudade, né?
Exatamente. Eu tava discutindo isso com uma jornalista lá do meu trabalho esses dias, né? A gente tava falando que hoje em dia a gente tem muito mais aparatos pra deixar a nossa vida mais rápida, pra gente ganhar tempo, mas isso acabou diminuindo o nosso tempo. Às vezes a gente fala, vou fazer isso, quando você vê, chegou o final do dia, você não fez. Mesmo você tendo um celular, um computador, uma coisa pra te ajudar a ganhar tempo, parece que o tempo ficou mais curto ainda.
Você vê, por exemplo, no próprio trabalho, né? Antigamente, no meu tempo, né? O gancho hoje é no meu tempo, né?
É no meu tempo.
Mas com uma máquina de escrever, você levava aí o quê? Uma meia hora para redigir um ofício. Uhum. E hoje, você, com o computador, você redige em 5 minutos. E o que você faz com os outros 25 minutos? Você redige outros 5 ofícios. Então, em vez de você utilizar o tempo que a modernidade, né? Que a avanço tecnológico te proporciona, não. Você preenche com mais trabalho, você quer produzir mais, então realmente você, até que ponto até você vai encontrar um equilíbrio entre o que o avanço tecnológico proporciona, né, ou se você vai abraçar mais trabalho com isso, onde que está essa medida?
É isso mesmo, eu acho que inclusive no mundo do entretenimento, que no caso é o que pega a gente mais, né, no caso do tempo, antigamente, vamos pegar um exemplo, super-heróis japoneses. O que a gente conhecia? Changeman, Jaspion e, pelos nossos pais, Ultraman. Hoje, se a gente quiser ficar parado e assistir a série 24 horas por dia, a gente não consegue assistir. E a gente perde, não é que perde tempo, né? Mas assim, gasta muito tempo com essas séries, com tudo mais que a gente precisa, e não alcança o tanto que a gente queria ver. Eu acho que isso é ruim, por um lado, porque a gente vê tanta coisa que acaba não dando valor. Por exemplo, como meu pai falou, tinha que esperar uma semana para assistir um outro episódio, a gente ficava maluco, inventava histórias, episódios, fantasias sobre isso, sobre o que viria a acontecer, a gente brincava disso na rua. Agora a gente pode assistir, enquanto a gente não está assistindo uma, eu acho que muita gente faz isso, assiste outra série para esperar baixar uma série, uhum. E assim vai, né? E assim é na vida, enquanto a gente não está fazendo, como meu pai falou lá, o ofício que a gente gasta 5 minutos, a gente faz outra coisa, gasta tempo com outro trabalho e tudo mais. E não sei se isso é bom ou se fica assim, perde um pouco do valor.
Hoje em dia, com a modernidade, as crianças não foram como nós, que seus pais chamavam assim, vai tomar banho, tá na hora, já escureceu e você queria brincar mais. Seja no terreiro da sua casa, seja com seus amigos nas ruas, você cansava, você brincava e você suava, você sujava e depois tinha que tomar banho, estava cansado, assistia alguma coisa na TV ou então continuava brincando no seu quarto e depois dormia. Hoje as crianças querem perder o máximo do tempo possível jogando videogame ou nas redes sociais ou então indo pra boate e tudo mais, porque parece meio idiota, mas eu brinquei até os meus 16 anos. Até os meus 16 anos eu brincava. E
Olha, se é pra você não se sentir mal, Mozart, até hoje, cara, eu com 26 anos, e hoje às vezes um dia vai com a turma de amigos, vamos brincar de pega-pega, de esconde-esconde, entendeu? Ou até juntar na casa dos amigos, jogar um jogo de tabuleiro, então isso aí é...
Entendeu?
Todo mundo brinca, sabe? Às vezes dá saudade, sabe? Que é algo assim que, sabe, que até você vê que as crianças não têm mais, sabe? Você vê que hoje, como você falou, assim, as pessoas estão mais presas ao computador, mais presas a outras coisas que elas almejam, sabe? As crianças agora não têm mais essa coisa de, olha, eu vou brincar, olha, eu vou, sabe, eu vou, sei lá, jogar um jogo. Hoje é videogame, Facebook e beijar na boca.
Uhum.
Não que isso não seja algo ruim, beijar na boca, muito bom, mas querer perder sua virgindade na mesma época que você aprender a beijar na boca não é muito bom. Pra você,
eu acho isso engraçado porque, assim, pegando um caso na minha família, né? A minha prima com 11 anos, ela deu o primeiro beijo dela. Na minha época, eu com 11 anos, eu brincava de boneca e ainda tava no clube da Luluzinha.
Tem as meninas hoje que já tá trocando de namorado já com 11, que já tá falando que saiu, que chiprou.
É, eu acho isso impressionante, assim, como que os conceitos mudaram. E em muito pouco tempo, porque eu tenho 22 anos e minha prima hoje em dia tem 15. Quer dizer, a nossa diferença é de 7 anos de idade.
Talvez esteja perdendo cada vez mais, né? Aquela oportunidade de conversarmos uns com os outros. Até numa roda de amigos, ou, né, de conversa como nós estamos tendo agora, uma roda virtual de amigos. Né? Isso a gente, em casa, provavelmente com alguma dificuldade a gente vai encontrar. A não ser que em um momento aparentemente desagradável, quando é aquele que falta energia elétrica, né? Então, nada funciona, que seja televisão, enfim, né? E nós temos oportunidades, lembre-se de vocês quando eram crianças também, quando acontecia isso, a gente tinha tempo de brincar com o pai, com a mãe, de conversar, de bater um papo, tocar um violão, sei lá, alguma coisa desse tipo, mas que os eletrônicos, os elétricos, enfim, eles saíam de cena e ficavam em cena as pessoas. Então, isso, cada vez mais, a gente está perdendo.
Quando acabava a luz aqui de casa, eu ficava muito feliz, porque na hora ia acender uma vela e aí vinha as brincadeiras com as sombras.
Sim, legal.
Então...
Cara, até hoje, assim, que até no meu trabalho, no dia que faltou luz lá, todo mundo botou a mão pra cima e comemorou, cara. Igual o episódio do Pica-Pau nas Catracas, sabe? Hoje, cara... Eu quero que vocês ouvintes que tem sobrinho, que tem até filho, faça teste. Tira a internet da criança. Tira, despluga o cabo do telefone. A criança vai ficar maluca. Ela vai pegar o demônio da Tasmânia. Sabe, antigamente, por exemplo, ir pra um sítio era a coisa mais legal que tinha, cara. Até hoje eu adoro ir pro sítio, sabe?
Também.
Meu, leva a criança pro sítio e fala que lá não tem internet, filho. A criança te corta na sua cara e te mostra dentro do meio.
Não, a pessoa, a criança até pode ir pro sítio sem internet, mas não vai sem celular.
A gente tá falando que é das crianças, mas eu acho que vai pros adultos também, cara. Tem um site que chama donothing.com, alguma coisa assim. E a proposta deles é você entrar no site e por um minuto você não mexer no seu computador. Ficar olhando pra tela que é uma cachoeira caindo, alguma coisa assim, ou um campo bonito. Eu não consegui ficar um minuto parado olhando pro computador sem
fazer. Luiz, isso se chama YouTube.
É, não.
Eu acho que você tira a mão do mouse e fica lá por horas olhando o que está acontecendo na tela.
Não, a gente não consegue. Eu acho que, sim, as crianças também, mas a gente ficar sem computador, o dia que falta luz aqui em casa, eu vou procurar logo o meu videogame portátil que funciona com bateria, alguma coisa assim. Mas eu procuro evitar, procuro sentar do lado da minha mãe, tocar um violão ali com ela, conversar e tudo mais. Mas são, assim, é quando falta a luz, como meu pai puxou o tema. Não é assim, hoje o que nós vamos fazer? Sentar e tocar um violão. Muito difícil. Eu ainda faço isso. Mas eu acho que tá perdendo. E conversar com as pessoas, assim, olhar pra elas e tudo mais, é diferente você mandar um e-mail, conversar no MSN e tudo mais, vindo, olhando pra pessoa e tudo mais. Claro, quando a pessoa tá longe é difícil. Mas essa presença, o contato físico, né, é diferente. E nós estamos filosofando pro caramba, né? O cast foi para um lado bacana de discussão. E já puxando agora pra gente deixar um pouco mais leve, vamos falar um pouco do que a gente gosta, né? Que é herói e tudo mais. E séries, filmes em geral, que eu puxei no começo, mas a gente foi para esse lado, que é muito bom também. mas eu queria saber, fora isso de ser mais esporádico, eu acho que era muito mais romântico, não no sentido de romance, de beijo, mas vocês entenderam, no sentido romântico assim, era um herói bonito, galante, não sei o que, tinha aquela coisa de, inclusive isso, do próprio herói ter uma pessoa mais velha. Vocês podem ver no Tokusatsu, como os Tokusatsu agora foram, os heróis foram ficando mais jovens, os personagens. E antigamente eles eram pessoas mais velhas, a gente admirava uma pessoa mais velha e tudo mais. Mas eu acho que além disso, a história era mais romântica. Por exemplo, os Changemans também tinha muito disso, né? De ser uma história, de uma conquista do espaço, e as pessoas tinham que lutar para a Terra ficar bem e tudo mais. Hoje tem que fazer isso também, só que tem todos os aparatos eletrônicos que tem na vida real. Então fica aquela coisa, o episódio mesmo parece que ele já é mais corrido também, eu não sei.
Talvez os heróis eram mais velhos porque existia uma relação mais definida entre os adultos e as crianças, né? Você olhava para os adultos como pais, como seus heróis, talvez. E o que foi passando é que foi se vendendo cada vez mais uma ideia de que faça você mesmo. Então você pode ser o herói. Por isso que, na minha visão, eles foram tornando mais jovens os heróis, como a gente vê hoje nessas séries. E isso você mesmo pode ser. Hoje, esse herói, né? Você não vai precisar construir um herói como aquele herói mais adulto, mais velho, que eram os padrões de um tempo atrás. Não sei se isso é bom ou se é ruim também, mas existe uma diferença no trato desse assunto, justamente nessa abordagem.
Hoje o marketing é assim, identificação com o público mais jovem vai admirar hoje uma pessoa mais jovem. Por exemplo, se você fizesse um reboot, um remake, sei lá, do MacGyver, ele seria com o Justin Bieber resolvendo tudo com danças e cantorias. Então, as crianças hoje, tipo assim, e aí é verdade, sabe? As crianças hoje não respeitam mais os mais velhos.
Não.
E é verdade, isso aí, desde a nossa época mesmo, a gente não respeitava já muito, não, entendeu? A criança não vai olhar pra pessoa mais velha e vai falar, não, que legal, ele faz isso. Você vai olhar, nossa, que velho tosco, sabe? Nem era pra ele fazer isso. Hoje tem que ser o mais jovem, bonito, com franjinha. Infelizmente, foi pra esse lado.
Uma coisa que eu sempre vi nessa época, acaba que a gente vai pra um assunto de ícone, de herói, mas acaba voltando pra discussão anterior.
É verdade.
Que meu pai sempre disse que os pais deles, meus avós, não precisavam falar nada. Só de olhar, ele já sabia que quando chegasse em casa ele ia apanhar, ou que ia ficar de castigo. Aí passou a geração, a minha geração, o meu pai falava. Ele falava apenas uma vez, porque se falasse de novo eu ia apanhar. Hoje em dia, a criança grita com o pai.
Eu
vejo isso nitidamente em quase todos os lugares que eu vou. Não vou citar porque fica muito constrangedor, mas eu já vim de diversas famílias. Parece que os filhos mandam nos pais. E a tendência é piorar.
Não, eu acho que é tão isso que a gente vê mais constantemente aquelas coisas, né, que numa primeira vez impressionou, nas outras não tanto. É caso de filhos matando os pais, né? Começou, não sei se foi com aquela Suzana Richthofen lá, que foi um caso maior, mas eu lembro que todo mundo ficou muito chocado, depois veio outro caso, e aí o pessoal não ficou tão chocado. Claro, a gente que é de bem e tudo mais ainda fica bem chocado, mas daí, pra gente ver como é que é a sociedade e como é que tá, o que tá acontecendo, é um pulo, né? Eu vejo isso sempre, os crianças chorando e brigando com os pais no supermercado, e os pais, pra não perderem tempo ensinando, eles acabam permitindo alguma coisa a mais, mas, né? Meu pai que tá aí, você não foi assim, viu, pai?
Cara, velho, o que é algo que me irrita é quando eu vejo assim na rua os meninos gritando e esperneando e os pais totalmente morrendo de vergonha. Dá vontade assim de, sei lá, de eu mesmo tirar meu sapato e jogar no menino.
Não é.
E gritar do outro lado da rua: ô, não precisa, se você aprendeu como faz, não precisa me devolver o sapato. Fique com ele.
Você exercer uma coisa, te prepara pra ter um círculo maior depois que a sociedade, né? Então, o primeiro círculo é a família. Então, dentro da família, você exercita todas aquelas coisas, e uma delas é a autoridade. A autoridade não é uma coisa ruim, né? Ela bem exercida, ela é uma coisa boa, porque ela te ensina a viver dentro de um sistema social, nós vivemos dentro de um sistema social, em que a autoridade, ela se compõe de uma ascendência, justamente adquirida por conta de experiência, por ter nascido primeiro, etc. Então, quando você ensina a criança a respeitar a autoridade do pai, da mãe, etc. Você está preparando ela para a sociedade. Quando você não prepara ela bem para a sociedade, você entrega essa criança, simplesmente solta, ela vai para essa sociedade e ela vai ter sérios problemas para poder se enquadrar. Ela não vai respeitar o professor, mata o professor, a gente viu recentemente isso, né? Ele agride o guarda de trânsito, ele agride o outro que está dividindo o espaço contigo dentro do trânsito, né? Então, o trânsito é um extrato da sociedade, né? O comportamento ali dentro. Então, isso vem lá da criança, né? E se o pai não teve isso, ele também não vai conseguir passar isso para o filho dele.
Acaba que a falta de estrutura familiar não prepara a criança, no caso, já o adulto, o adolescente, para ser confrontado pela vida, né? Então, ele não consegue lidar com certas situações, com certas coisas. Isso é muito ruim.
A maior prova que o Luiz Sênior está certo, que hoje, velho, você pode ver que muito mais criança babaca que antigamente, velho.
Sim.
Pô, tem muita criança babaca.
Queria contar uma coisa aqui do Luiz Filho, né? Ou do pai que vai contar. Mas eu não precisava falar, né? Eu fazia um V com a testa.
Cara, meu pai...
Ele mandava raios lasers imaginários com os olhos que atingiam ele.
Esse V é uma situação normal. Eu não consigo. Já tentei no espelho, não consigo. Ele me falou só quando tu tá bravo. Então, realmente... Eu lembro que ele entendia a minha insatisfação com determinado comportamento, né, da criança, dele no caso, né. Mas enfim, nós sempre fomos muito amigos. Se eu estiver mentindo, tu me desmente aí, tá, guri? Mas nós sempre fomos e somos até hoje muito amigos, né. Então é uma coisa muito legal isso. Mas tinha essa questão, o Luizinho foi uma criança normal, eu chamo de Luizinho até hoje, gente. Mas ele foi uma criança normal, ele fazia as birrias dele, ele... Mas ele sempre foi muito amoroso também. E claro que eu aprendi a conhecer os heróis dele. Ele foi aquele guri que andava com a espada enfiada atrás da camiseta, como muitos que vocês conhecem. Todos nós, todos nós. Ele tinha um filme daqueles Sete Ninjas, que na época não era CD, era fita.
Sete Ninjas Kids.
É, de videocassete, fita de...
VHS.
Aquela fita, não sei como ela não arrebentou, porque ele viu aquele filme umas 500 mil vezes e eu não aguentava mais aquilo.
Aproveitando, entrando... Nossa, a fita VHS, né, gente? Foi uma grande parceira, foi uma grande amiga. O vídeo cassete foi meu brother, assim, por um bom tempo.
Eu descobri a mina de ouro quando meu pai me ensinou, falou assim, olha, existe o EP e o SP. Se você pegar uma fita dessa, que, ó, você não gosta desse filme, que não, você coloca um papelzinho dobrado aqui, assim, no meio, que você consegue gravar em cima. Aí você muda o formato, consegue gravar 6 horas. Aquilo ali foi o paraíso. Gravava filme, gravava episódio de série, e do mesmo jeito que eu fazia com as fitas cassete, que eu ficava escutando a rádio, esperando aquela música que você mais gostava passar pra gravar.
E ainda dava raiva quando o locutor falava em cima e você gravava.
Nossa,
era
muito bom.
Nossa, era muito bom.
E quando você gravava sua própria voz, brincava de rádio no...
Eu tenho uma fita disso com meu pai, da gente gravando, fingindo que tava numa rádio e tal. E aí tem aqui um fatídico episódio que meu pai tava falando assim, imita um cachorro. Aí eu tô lá, au, au, au. Imita uma galinha, cocoricó.
Eu tenho essa fita ainda.
E daqui a pouco meu pai me solta, imita um jacaré.
Como é que... Aí você mordeu o braço dele.
Não, eu não sei o que eu fiz. Eu fiz assim, cara. Mas o primeiro videocassete que a gente teve lá em casa, se eu não me engano, tinha um controle remoto com fio e só tinha dois botões, assim. Era um de stop e um de play. Verde e vermelho, eu acho.
Verde e azul, uma coisa assim.
Verde e azul, exato. Aquilo ali foi muito mágico. Eu vi o ET nesse videocassete. E o ET foi uma das coisas que mais marcou a minha infância. E se eu ver até hoje, eu fico emocionado.
Pra mim, o grande marco do videocassete, foi quando ele chegou lá em casa... Um gradinho, pesava caralhentos quilos, eu não sei, até hoje eu acho ele pesado, ele está aqui comigo, e quando eu, tipo assim, desde pequeno eu sempre fui curioso, sabe, eu sempre abria meus brinquedos e tal, e foi o dia que eu descobri copiar fita, eu tinha que...
Copiar de uma pra outra?
Tinha 8 anos, eu acho, eu aprendi a copiar fita, foi muito bom, viu?
O início da pirataria.
Cara, isso, sei lá, velho, não sei, faço umas contas, eu não sei se foi lá por 91, 90, eu não sei, não, 95 anos, 92, mas eu sei que um outro amigo meu trouxe um vídeo cassete lá pra casa, e eu falei, cara, se o out do vídeo entrasse no win do outro, ai, será que gravava? E na hora que a gente descobriu isso, cara, o céu era o limite, sabe, e era gastando dinheiro com fita VAT, VHS, virgem, e gravando EP.
E não tinha internet, então o conhecimento era passado de boca a boca.
Exatamente.
Então, pessoal, você faz isso que dá certo. E um ia passando pro outro. Aí. E eu acho que a maior... Hoje em dia temos aquelas redublagens, redublam filmes, o Rafinha fez alguns. E temos o clássico, que é A Feira da Fruta do Batman. Que primeiro parece que foi o cara que fez na década de 80. Com o VHS do Batman e o videocassete dele é aqueles videocassetes tipo karaokê.
Essa fita da Feira da Fruta, ela espalhou assim como... Acho que nem a fita de VHS do Chamado, da Lenda Urbana, não espalhou mais do que essa fita. Né? Eu lembro que, pra quem não sabe, eu moro em Santos, sabe? Até meus 12 anos, e eu já sabia dessa fita. Chegou até a ter uma reportagem dessa tal fita. E com estouro do YouTube, da internet, né? E esse aí da Feira da Fruta, tipo, alguém digitalizou e colocou na internet. Isso foi uma febre. Fizeram até uma versão remasterizada com as mesmas cenas, só que tirado do DVD da série do Batman, cara. Tipo assim, e chegou até a ter o Batmacon lá em São Paulo, que foi lá, quem for de São Paulo aí, por favor, me corrija se eu estiver errado, mas teve um evento em homenagem desse Feira da Fruta, cara. Então, foi algo assim... Quem não conhece, por favor, veja. Coloca a Feira da Fruta aí, pelo amor de Deus, e veja.
Pergunto pro meu pai. E antes do VHS, como é que era?
Bom, antes do VHS não tinha, era cinema, né? Os mais cultos, né? Tinha ainda aqueles Super 8, aquela... Mas isso é...
O Betamax não tinha?
E quase na mesma época, como que pra competir com o VHS. Mas o VHS foi quem se consolidou. Antes disso, quem tinha aquelas filmadoras de Super 8, filmezinho, mas era uma coisa muito mais limitada. Então, realmente, você ia assistir esses filmes, cinema, clássico, né? Ou eu já peguei a televisão. Eu peguei a televisão preto e branco ainda. E via a transformação para TV colorida. Mas você não tinha as questões de como guardar aquela mídia, né? Gravar. Quando eu descobri, né, também como vocês... Você podia gravar, guardar, aquilo é uma maravilha, né? E agora, recentemente, eu consegui coisas da minha época que eu assistia e gostava. Por exemplo, até uma série, Kung Fu, foram 3 anos de série. Consegui a série toda. Então, eu agora, com calma, vou poder assistir aquilo que eu mal conseguia assistir, porque era muito tarde, porque perdia, ou porque repetia e não passava o capítulo que eu tinha perdido, etc. Então, essa questão de hoje, você poder ter essas mídias, esses arquivos, poder assistir isso é realmente uma maravilha. É a maravilha que a tecnologia te proporciona hoje. Você poder gravar, editar, essa das dublagens também é um negócio fantástico. Eu gosto de assistir de vez em quando. Acho de bom gosto. Aquelas que entram no palavreado chulo demais, aí realmente fica de mau gosto. Mas temos muito bem feitos, inclusive pelos dubladores, né? Então, é de chorar de rir, né? Muito engraçado. Tem uma do Rambo, que o general e o outro civil lá estão discutindo, né? E o final, que os dois eram irmãos e um tinha sumido com o brinquedo dele. E no final ele disse assim, eu só vou te dizer uma coisa. O que é? Eu quero outro Batman.
Mas aproveitando isso que vocês estão falando da diferença do VHS pro digital, eu lembro quando eu fazia parte de clube de anime, a gente comprava fita VHS, sabe? Juntava e a gente encomendava e depois todo mundo trocava as fitas, era uma forma da gente ficar mais amigo, né? Ah, fulano me empresta tal fita, ah, fulano me empresta tal, nossa, você viu? Hoje em dia não é assim, hoje em dia você vira e fala assim, ô, você viu tal coisa? A pessoa fala, nossa, manda o link, tipo, baixa aí e assiste. Não tem mais aquela coisa de trocar, de conversar, eu acho que isso foi bem perdido.
Como acontecia lá em Belém, Luizinho, nós moramos em Belém, tinha uma das feiras lá, feira da 25, tinha um senhor lá com uma banca, um sebo de revista, então uma vez por semana levava o Luizinho lá, ele ia com aquelas revistas que ele já não gostava mais, ele tinha dupla, etc, ele ia lá e trocava com o senhor, né? Ele levava e trazia outras, então... Gastava muito pouco. E adorava aquilo.
É verdade.
Adorava.
Eu li o universo Marvel quase todo trocando revista ali. Mas o que eu acho que faz falta também hoje, justamente por isso que a Yuki falou, da gente não emprestar mais, mandar o link e tudo mais, são os clubinhos. Uhum. Né? Os clubinhos eram muito legais. Por exemplo, eu tinha um clubinho com o pessoal quando era mais novo, que era de rock. O que era clubinho de rock? A gente ia pra casa, escutava rock e minha mãe fazia pipoca. Olha que roqueiro que a gente... Mas era isso, e comia bolo de chocolate. Mas eu aprendi a conhecer bandas que eu não conhecia e de apreciar, de entender por que, que as pessoas gostavam ou não de outras bandas. Porque às vezes eu escutava em casa e não gostava, mas quando eu ia pro clubinho do rock escutar o rock com a outra pessoa, ele falava, mas olha só como é que essa guitarra é legal por causa disso, sabe? E aí eu acho também que nos filmes, nos quadrinhos e tudo mais, essa coisa do clubinho era muito legal porque as pessoas te mostravam o ponto dela e você podia...
Você fazia amizade, né?
Exatamente.
Você ficava amigo. Eu tenho amigos hoje da época que eu fazia parte do clube de anime. E eu fiz parte do clube de anime há 10 anos atrás.
Quando eu comecei a escutar rock e comecei a sair com os meus coleguinhas roqueiros, eu não podia ir toda semana, porque o meu dinheiro não dava toda semana, mas eu juntava as moedas, todo o dinheiro que eu ganhava, o troco que eu comprava alguma coisa para os meus pais, e ia fazer o quê? Ia na Galeria do Rock de Belo Horizonte e comprava o CD da banda. Então ia todo mundo, dava assim, ó, escutava, assim, não, é essa banda que eu quero comprar o CD mesmo. É, tem que juntar muito dinheiro, porque é a única forma de eu ter a música, porque como é uma banda de rock, muitas vezes heavy metal, você não escutava isso nas rádios. E não tinha como copiar CD, não tinha isso, então comprava o CD original, aí ia lá, juntava o dinheiro e comprava. E depois eu copiava os CDs dos amigos meus para as fitas cassete. Eu roubava as fitas do Chitãozinho Chororó de Leandro e Leonardo da minha mãe, sem ela saber, e colocava o papelzinho.
Outra coisa que era legal também eram os desenhos, né? Cada um deve ter seu desenho preferido na infância. Mas a gente gostava daquilo e era gostar porque era legal. Não era aquela coisa de o que será que vai acontecer no próximo episódio. Muitos desenhos nem tinham essa sequência de episódios, né?
Hanna-Barbera.
Hanna-Barbera, isso mesmo. Ele era legal porque era divertido. Não tinha essa coisa de é legal porque tem uma sequência construindo um personagem e tudo mais. Então, cada episódio você ria do Pica-Pau machucando os outros, você ria dos Jetsons com as naves futurísticas deles e tudo mais. E claro, tudo isso apresentado por moças com pouca roupa, né?
Pouquíssima roupa. Puxa. É muito estranho isso.
Tem o um vídeo da apresentadora russa, não sei se alguém já viu, da apresentadora russa lá de como é que era o programa infantil na Rússia.
Faz a gente parecer um anjinho, né?
É. Um anjinho com grandes... Deixa pra lá. Então, por exemplo, você já que teve, era o famoso o efeito Chaves, né? Antigamente os desenhos eles se repetiam em loop, mas você nunca percebia.
É.
Sempre aparecia um que você falava, não vi, sabe? Você já viu, mas eu não vi.
E o como Chaves assim? Fez a arte de você rir da mesma piada, já sabendo como ela vai ser.
E o que era. Vou perguntar pra cada um e vou falar o meu de uma vez. O que eram as séries de desenhos preferidos de vocês? Os meus eram o seguinte, claro, Tokusatsu, mas Jaspion, muito mais do que Changeman e os outros Tokusatsu, foi o Jaspion. Quando eu era pequeno, não tô falando agora, né? Agora eu nem não sou tão fã do Jaspion quanto eu era quando eu era pequeno, mas enfim. Jaspion era aquele negócio, na hora do almoço e na hora da janta, não sei, a hora que passasse eu tinha que assistir. Pedia pra minha mãe, ela ficava brava comigo, já contei o caso que eu passei cocô na TV, mas... Era Jaspion, Muppet Babies, que eu lembro que eu assisti aquilo e achava fantástico o negócio de juntar desenho com coisa real, né, que eles faziam isso. E uma série que chamava... Era de uns caras que eles eram cowboys no espaço, Galaxy Ranger. Esses três eram pra mim, assim, uou, né? E depois tinha o Cavalo de Fogo, que eu tinha um pouco de medo, não sei porquê.
Era por causa da abertura.
É, aquele medo que você ficava curioso pra assistir de novo. E aí?
Os outros meninos não podiam saber que eu via Cavalo de Fogo, sabe?
É,
adorava Cavalo de Fogo.
Quais que eram as suas, Ayu?
Olha, quando eu era mais nova, eu assistia Sailor Moon. Assim, pegando, começando por anime. Sailor Moon, Shurato. Aí também tinha Ursinhos Carinhosos, eu adorava. Eu não cheguei a assistir muito Tokusatsu. Eu lembro de um que me marcou só uma cena aqui, que era um tanto de motoqueiro, assim, e de repente eles se transformaram e tal. Mas eu não lembro o nome, porque eu era bem, bem, bem criança. Tinha TV Colosso também, gente. Eu adorava TV Colosso. Eu assisti muito Eliana. Eu era, tipo, fãzaço de Manchete. Eu não saía da Manchete. Gente, Mara Maravilha. sabe? É umas coisas muito antigas, assim, e que eu não vejo hoje em dia. Por mais que você tenha uma TV Globinho não chega aos pés de um Eliane e Companhia.
Nossa, eu fui almoçar e aí eu tenho costume, porque hoje em dia, aqui em casa, não se usa mais fazer as refeições na mesa. Então é cada um no seu canto. Só que
é ruim pra caramba, né?
Ah, com certeza, porque é muito corrido, né, você não se encontra, é. E... mas no final de semana a gente almoça todos juntos na sala assistindo televisão, olha só que reunião de família linda. E tava terminando TV Globinho no sábado, nossa, que eu vi os dois apresentadores, um menino meio Justin Bieber mais velho,
é.
E uma menina totalmente sem graça. Que atrativo que é esse, o cara conversando com uma cara de eu não tô afim de apresentar isso. E eu falei assim, cadê os apresentadores? Por que você tem que colocar criança apresentando?
Aproveita e fala quais eram suas séries preferidas.
Beleza. Olha, eu sou muito manchetista, então eu passei grande parte da minha infância assistindo a Manchete. Jaspion também, eu gostava muito, mas eu gostava mais do Jiraiya, porque ele tinha uma espada e picotava os inimigos.
Uhum. O Jiraiya também foi importante pra mim.
O Jiraiya, eu acho que ele era muito mais mal. Eu sempre... tive a queda para os anti-heróis. E o Jiraiya, apesar de ser um herói, ele tinha esse lado anti-herói. E eu gostava muito de Cavaleiros do Zodíaco. Então, quase todos os meus bonecos, eles eram Cavaleiros do Zodíaco. Até os do Comandos em Ação, eles eram dos Cavaleiros do Zodíaco. Porque eles tinham as caixinhas de fósforos amarradas nas costas. Porque eles estão carregando a armadura.
Nova.
E era muito divertido, eu adorava. E de brinquedos também, eu sempre adorava bonecos. Então eu tinha todos, Cavaleiros do Zodíaco, Comandos em Ação, e todos brincavam juntos, eles eram amigos, alguns inimigos.
Mozart falou de Jiraiya, lá em casa tinha uma coisa séria que queria me tirar do sério, era o meu pai cantar Ninja Jiraiya fez cocô na praia. Cara, eu ficava maluco, não é assim a letra e tudo mais, sim, já que a gente tá... Eu ficava muito bravo de mudar a letra, eu ficava realmente chateado. E já que a gente falou dele, pai, quais eram seus desenhos de séries?
É só, o primeiro desenho que eu me lembro de ter visto foi em 64, 65, por aí. Foram os Flintstones, né? Preto e branco. E depois, nessa época também, ainda peguei, passava na televisão Nacional Kid. A gente falou nisso no Semplecast 3, né? E depois tiveram as fases, né? Mas eu gostava muito dos heróis da Marvel, né? O Thor, o Homem de Ferro, o Capitão América. Eu assisti aquela série... antiga, do Batman também, aquelas roupas ridículas, não se sabe.
Com Adam West.
Adam West, mas era a série que passava, né? Mas eu gostava dos desenhos, eu gostava realmente dos desenhos. Os desenhos, apesar de ser, me incomodava, porque esses desenhos do Thor, do Homem de Ferro, do Super Hulk...
Nossa, tinha Thundercats também, falando nisso, acabei de lembrar.
Esses desenhos, eles não se mexiam, né? Eles simplesmente se deslocavam na tela.
Eles eram quase um quadrinho animado, né?
Até que não, um quadrinho animado. Depois, tudo foram as fases, né? Depois veio o Space Ghost, eles começaram a ficar um pouco mais modernos, os desenhos dentro dessa linha, né? Eu gostava sempre... dos super-heróis, né? Então, achava sempre muito bacana isso. E os Flintstones era pra você rir e tentar enxergar naquilo alguma coisa da família. Né? Então, tinha essa relação toda. Mas eu sempre gostei muito dos super-heróis. A gente brinca, né? Você sabe qual a diferença do National Kid dos demais super-heróis dessa mesma... Não sabe?
Não sei.
Eu falei no 3, pô. É que o National Kid voava com os braços abertos. Os outros voavam com os braços ficados pra frente, entendeu? Essa é uma das diferenças. O National Kid foi um dos primeiros, ele foi feito justamente para fazer a propaganda, né, de uma marca de televisores, né? Esse realmente foi um dos primeiros que eu assisti.
Kenshin?
Olha, por incrível que pareça, eu nunca cheguei a ter uma série favorita, cara. Eu sempre absorvi muito daquilo que foi me passado na televisão. Mas eu sempre tive uma queda por exemplo, por séries assim... mesmo crianças, sabe? Por séries mais adultas, sabe? Coisas mais de ação. Por exemplo, um dos meus tokusatsu favoritos, eu até falei com vocês, que era os Flashman, sabe, e Máximo, pela carga, que me prendia, sabe? É uma coisa assim que Cavaleiros do Zodíaco. Como assim? Mas, por exemplo, desenhos mais antigos, eu gostava talvez até que eu estava falando, que era os Centurions, que eles gritavam Força Extrema! Aí vinham os itens que encaixavam nas armaduras deles.
Eu lembro disso.
De acordo com a situação. Tinha um que era do ar, um que era da terra, que era o cara que virava moto, E o outro que era no submarino, que ele parecia o Tom Selleck. E o Thanos era o Bárbaro. Putz, o Thanos era o Bárbaro, né? É verdade. Ele era tipo o He-Man genérico, que tinha um Chewbacca como parceiro. Só que ele tinha duas espadas ao invés de uma. E ao contrário do He-Man, que tinha a tanguinha peluda, ele não, ele tinha um macacão peludo, velho. Era legalzinho.
Eu esqueci de falar também, quando eu tinha a chance de assistir, eu gostava muito de assistir um... Era uma menina que era robô, vocês lembram? Era uma série.
Super Vicky.
Super Vicky. Aquilo ali passava de tarde, que era pra... Eu ficava esperando passar o Google Five, e aí passava Super Vicky. Aí eu falava, coisa de menina, coisa boba, não sei o quê, mas acabei ficando viciado na série. Assim como... como era o caso dos desenhos bíblicos que passavam antes da sessão desenho. Eu não achava legal os desenhos bíblicos, eu achava eles bem parados, assim, porque, claro, o tema é bíblico e tudo mais, não tem uma coisa tanto de ação. E aí eu ficava esperando começar as séries e tudo mais, e acabou que eu achava legal e acabei, de tanto ficar brincando em frente da TV, esperando começar, eu acabei, um dia eu resolvi assistir e gostei dos desenhos bíblicos. E outra coisa que marcou minha infância, como meu pai falou lá dos Sete Ninjas Kids, além desse, que foi uma fita que eram sete menininhos mesmo, e eles brincavam e eram ninjas, e enfim, combatiam mal, tinha uma outra coisa que marcou minha infância, que foi o Moonwalker, que era o filme do Michael Jackson, que eu achava inacreditável aquele filme, porque tinha dança e tinha cenas de luta, que ele virava um robôzão Transformer.
Deu vazão a um dos melhores jogos de Mega Drive que eu já joguei.
É verdade.
Com certeza.
Eu lembro outra coisa que eu achava legal, que eu não sei se o pessoal de Minas aqui já teve, Gloob Gloob.
Gloob Gloob.
Que era peixe, dos dois, né? Peixinhos. Mesmo. Nossa, que eles passavam altos desenhos cabulosíssimos da Rússia, da Eslovênia e de outros países, sabe? Era até produções independentes, sabe? Eu lembro que tinha um que era o Socorro Vovó, que era uma véia que tinha um dirigível, sabe? E também tinha aquelas animações que era todo stop motion de massinha.
Vocês lembram de Willy Camundongo, que dava a volta ao mundo?
Nossa.
Não lembro disso.
Que tinha uma musiquinha chata antes de começar o episódio, que era a família de camundongos. Eu era viciado nesse desenho. E eu sabia que ele era retardado e eu era viciado.
E brinquedo, hein, gente? O Mozart me mandou uma lista aqui bacana de coisas que ele separou. Falar algumas delas, pelo menos. Vocês lembram dos ioiôs da Coca-Cola?
Nossa!
Eu já tive todos, eu admiro. Entendeu? Eles caíram na dimensão dos brinquedos perdidos, porque eu só usava um da Coca-Cola. Eu tentava ser igual aqueles caras do episódio Chaves, dos mestres do ioiô. E quando a madeirinha lá dentro estourava por causa da fricção, tanto que você fazia dormir,
sabe?
Ele dividia no meio. Um dia você jogava ali no chão, ele partia no meio, virava duas rodas independentes e ganhava o mundo.
Todo mundo era profissional em ioiô.
Uhum.
Cara, na podia época... voltar, cara. Sério. Campanha volta ioiô, velho.
Mas muita coisa da época acaba que volta. Tem aqueles relógios novos. Só aqueles relógios todos coloridos, que você muda isso, muda aquilo.
Você muda a pulseira, muda aquela aurelazinha do relógio.
É aqueles relógios Champion, que vocês compravam a caixa, vinha as cores todas diferentes, você mudava a mesma coisa.
Isso. E todas as cores eram variantes do fluorescente. Era vermelho fluorescente, rosa fluorescente, verde fluorescente, amarelo fluorescente, azul fluorescente. Sabe, o restart veio antes e a gente não sabia.
Então, assim, a maioria das coisas antigas, elas acabam voltando.
Gente, eu era fã de Barbie. Ah. Tinha tudo da Barbie. E tinha o pônei também, tinha a casa do pônei. Eu tinha a casa do pônei, o carro da Barbie,
que
a sala.
Que pônei que é uma casa?
É, imagina. Pequeno,
ouvinte, imagine um pônei dentro da sua casa. Seria a mesma utilidade que o pônei fizeram na casa, sabe?
Quem tinha? A casa do pônei tinha dois andares, ele tinha até banheira.
Meu Deus do céu.
Banheira, cara, cama.
Aqui, imagine, um pônei dentro da sua casa.
É filho do cavalo de fogo.
Tinha o cavalo de fogo, aí ele veio pra terra e criou os pôneis, né?
É sério. E da Barbie eu tinha tudo, assim. Eu nem era tão fã assim de Barbie, mas meus tios achavam que eu era.
Então... Por causa da Suzy, né? Que era a prima pobre da Barbie.
Sim, não, eu não cheguei nem na Suzy, mas assim.
Aí enfiava nas meninas, essa aqui é a Barbie. Não, mãe, não é Barbie. É a Barbie, sim.
É sacanagem. E aí eles me davam tudo. Eu tinha o carro da Barbie, eu tinha a casa da Barbie, a sala da Barbie, o quarto da Barbie, a copa da Barbie, a piscina da Barbie. Tudo.
E cartão da Barbie.
É, eu cheguei até a Barbie grávida, que tinha barriga falso bebê, gente. Era muito noção.
Você fazia novelinha com as Barbies?
Fazia, e o mais engraçado...
Sabe, tapa na cara, só vadia, pá!
Não, e o mais engraçado...
E continua amanhã a história?
Sim, eu fazia. E o mais engraçado é que eu achava que as minhas Barbies tomavam vida à noite. Então eu deixava tudo montado, assim, o carro, a casa, tudo preparado, e ficava vigiando pra eu vê-la se mexendo à noite, mas eu sempre...
Mal do Toy Story.
Olha, quem é da minha época vai lembrar da reportagem do Boneco do Fofão.
Não.
A boneca da Xuxa.
Eu fiquei muito triste porque pegaram o meu Fofão, abriram ele, porque falaram que tinha um punhal lá dentro. Então eu perdi o meu boneco por causa de uma lenda urbana.
No final, tipo assim, era meia verdade. Não era um punhal, mas era uma haste de sustentação do boneco pro boneco, se não me engano, ficar em pé. Só que, tipo assim, naquela época as pessoas não se preocupavam muito com a segurança das crianças, né? Todo mundo, quem era da época, já se intoxicou com alguma coisa, já se cortou com algum brinquedo que não deveria acontecer.
Bala, como é que chamava aquela bala?
Soft. A bala soft era se você se engasgava, entendeu? E quem lembra da bala dos Cavaleiros do Zodíaco, a bala Zung, era a bala que ela atingia um ponto de fio que você podia cortar a sua boca ou cortar outra pessoa.
Nossa, não lembro dessa.
Não, é tipo assim, normalmente quando teve a febre, e todo mundo só queria as figurinhas e não a bala, que era de iogurte super doce.
De quê? Tá? De quê?
De morango e iogurte super doce. Que dali se salivava, sabe? Tão doce que era.
Sabe o que isso me lembra? Aquele pirulito push pop.
Não, push
pop. Coisa...
Vamos voltar mais um pouquinho. Lembra do pirulito piracóptero?
O pirocóptero.
Nossa.
O meu sempre pra casa do vizinho.
Se você fizer um sobrevoar de helicóptero sobre a minha casa, você vai ver que minha casa é o cemitério dos pirocópteros.
Sabe o que era muito legal da nossa infância também? Eu trabalho com isso, né? Que é com criatividade e tudo mais. Eu devo muito à minha infância, porque a gente não tinha, às vezes, brinquedo. E a gente tinha que criar nossas brincadeiras, criar nossos brinquedos. Meu pai mesmo me ensinou a fazer uma arma lá de... Era um pedaço de madeira, uma tira de elástico e uma tampinha. Você fazia uma arminha...
Cara, era a besta de tampinha, meu amigo. Isso, cara, velho...
Quantas vezes eu taquei no olho do meu primo?
Eu lembro que as pessoas faziam um túnel que você amassava a tampinha e afiava as pontas. E virava uma das coisas mais letais do universo. Porque apesar de você atirar pra frente, ela toma... A física faz o resto, sabe? E a física sempre levava pro olho de alguém.
Não, e era isso, cara. E aí a gente fazia essas arminhas, inventava brincadeira, inventava acampamento. Eu sempre fui pro sítio dos meus avós, a gente inventava acampamento, inventava brincadeira.
Cara, quem nunca fez um forte com sofá tombado, né?
Nossa.
E lençol.
Sabe, eu acho que se estimulava muito a imaginação da
criança. Você sabe, isso aí é algo legal, Luiz. Porque sempre me disseram que a limitação ativa a criatividade da pessoa.
É verdade.
Muitas vezes você não poder fazer algo te faz levar sua cabeça para algo diferente e até melhor. Hoje as coisas estão muito fáceis para as pessoas, vocês têm acesso a tudo. Antigamente não. Antigamente você tinha que se virar, assim, imaginação, sabe? Então muitas grandes invenções vieram disso, da limitação.
Pela dificuldade ou pela não existência de alguma coisa, você se vê obrigado a construir aquilo, né? Então, para construir, quando você não tem, você tem que inventar, você tem que usar a sua criatividade. Então, por isso que, quando a gente fala assim, como naquela época, né, não tinha tudo isso, não era tão fácil, mas também nos forçava a irmos além da comodidade. Tem que buscar, procurar, inventar, criar, construir. Acho que o legal disso, apesar da dificuldade, né? Eu acho que isso tem de legal isso. Essa magia que a gente fala.
Nas próprias séries e filmes você vê isso. Por exemplo, tem diretor aí, sei lá, tipo um Michael Bay. Não tô falando mal dos filmes do Michael Bay, mas dando um exemplo. Acho que é só colocar uma tonelada de efeitos especiais, explosões e, sabe, gostosas, que vai fazer um filme de sucesso. E às vezes você vê aquilo tudo, sabe, com óculos 3D e fala, que droga de filme. E você lembra assim, num filme tipo Goonies, sabe? Filmes clássicos, que, filmes que tinham limitações, sabe? Não tinha aquilo tudo, tipo, Garotos Perdidos.
King Kong, cara, o que, que foi o primeiro King Kong? Era um bonequinho de massa, cara. E,
não,
e é
então,
uma loucura aquele filme.
Você acha, assim, infinitamente superior. Tanto que a moda do reboot tá aí por causa disso, porque eram filmes, assim, excelentes, atemporais. Por exemplo, se você passar Star Wars de Volta pro Futuro pra uma criança, velho, a pessoa vai gostar. Um filme atemporal, a pessoa não vai dizer, olha que coisa velha, a pessoa vai dizer coisa legal, coisa incrível.
Vocês assistiram o Behind the Scenes do Thunderbird? Lembra dos Thunderbirds, né? Aqueles bonecos.
Nossa, eu tinha medo dos Thunderbirds.
Eu passava no SBT de manhãzinha,
isso.
Acho que era 5:30 da manhã, no sábado.
Vocês já viram como eles manipulavam aqueles bonecos? Já viram?
Não.
Tem no YouTube, vocês vão encontrar. Isso aí é fácil. Então mostram como que eles manipulavam, eles faziam. Como quase marionetes, né? É muito legal, muito bacana, entende? Então, em algumas cenas você percebe os fios de nylon, né? São finíssimos, né? Mas você percebe em algumas cenas dessa série os fios ali mexendo. Mas isso tudo é cult, né? É uma série fantástica. Não a moderna, o filme moderno que teve há pouco tempo. Bacana, legal também. Mas a série antiga, com as dificuldades tecnológicas ou com a falta das facilidades de hoje, você vê, pô, que troço bacana que os caras fizeram naquela época, entende? Muito legal.
Essa coisa da dificuldade, realmente, a gente para pensar por que, que a gente gosta de Tokusatsu, que às vezes não é aquele primor de efeitos especiais, e às vezes não gosta de um filme 3D com milhões gastos em efeitos, né? É por causa disso, que nem tudo é o efeito, é a grana que você tem, é a criatividade, né? A forma como você apresenta os personagens, o carisma dos atores e inclusive o improviso. Uhum. Explode isopor quando você tá brigando lá e o vilão cai e você vê que a roupa dele é de espuma ou o zíper do Ultraman. Isso é muito legal, porque você sabe que eles estão tentando o melhor deles ali, dentro das dificuldades deles, né? Eu acho que isso é muito bacana. E, às vezes, muita gente é saudosista de Tokusatsu. A gente fala que é fã de Tokusatsu, é fã da geração Manchete. Às vezes é por isso. Porque, às vezes, hoje, eles estão mais preocupados com os efeitos do que, realmente, com a série. Não tô falando que são todos.
Porque muda o foco, né? Assim, o foco, antigamente, sabe? Não podemos fazer isso. Então, vamos compensar com um texto melhor. Vamos compensar com uma atuação melhor. Sabe? Então, eu acho isso bem legal. Tanto que se você vê também os bastidores de muitos filmes, você vê lá, isso aqui foi feito com lixo, isso aqui foi feito com não sei o que lá, sabe? Coisa que você não percebe.
Aquele efeito de tiro do Star Wars não foi, é nada mais que um cabo de aço bem esticado e um cara dando martelada nele.
O som do lightsaber, ele é feito com um cano furado e o cara, sabe, balançando. As naves eram feitas com material reciclável. Então...
Ah, tem a nave do Star Wars, tem uma batata.
É. E a gente aprendeu a gostar disso e admirar isso, sabe? E aí o George Lucas foi lá e nessa nova edição que vai sair do Blu-ray, o Yoda boneco foi tirado e vai ser um Yoda totalmente digital.
Isso aí é até o pessoal aqui do Conselho Jedi Minas, até tá falando que houve até um boicote que as pessoas não querem, sabe? O saudosismo, às vezes assim, não é nem algo ruim, mas só tem um romantismo, sabe? Tem aquela coisa antiga, tira a magia, sabe? Do que é original. Por exemplo, sabe, não custaria nada de colocar as versões nova e antiga no mesmo Blu-ray.
É.
Que tem capacidade. Assim como muitos filmes, assim, que foram remasterizados, sempre vem a versão antiga, sem efeito, sem nada, e a versão nova. Você viu os DVDs do Gordo e Mago, que também tinha a versão preto e branco, tinha a versão colorida, sabe? Star Wars também já teve, quando saiu os DVDs. Então, tira um pouco do romantismo, sabe? Você tem uma paixão, sabe, pelas coisas como elas foram feitas originalmente.
E eu vou dizer uma coisa, assim, vou confessar. Todos os filmes que eu vi em 3D até hoje, eu dormi. E olha que é uma tecnologia tremenda, e mesmo assim não consegue prender minha atenção. Agora me coloca pra ver um filme dos anos 60 que eu fico muito mais atenta do que um filme em 3D, né?
Tô olhando a lista aqui de outras coisas. Caramelo Nestlé. Caramelos gostosos que se derretem na boca.
Na área dos doces, nós vamos longe, viu?
E a propaganda do compre batom, gente. Compre batom.
Não fale, eu tô com uma lata de 10 batons, tava em promoção.
Nossa, Guedes.
Chocolate surpresa que vinha com a figurinha dos dinossauros.
Cara, sabe que nunca me prendeu a atenção esse álbum do chocolate surpresa?
Eu tenho os dinossauros completos.
E o Tazo, gente?
Ah, o Tazo, nossa senhora, quanto soco na cara eu já tomei por causa de briga de Tazo.
O Tazo era o máximo.
Deixa eu falar.
E quando vinha dois Tazos no mesmo chip?
você se sentia a pessoa mais sortuda do mundo, sabe? Eu poderia jogar na Mega Sena agora, porque são dois tazos, dois pedaços redondos de plástico dentro do meu baconzinho.
É, agora ele chama Milk Bar, mas antigamente era Lolo.
Lolo. Entenda como quiser. O pirulito do Zorro.
Nossa, eu lembro que ele vinha num cabinho, ele era quadradinho assim, né? Retangular.
Era, cara, tipo assim, era nada mais, nada menos do que uma fucking barra de doce de leite num palitinho de pirulito.
Mais um aqui, ó. Máquina Kodak instantânea xereta. Vocês lembram disso?
Nossa senhora. Deixa eu ver outro aqui. As balas soft nós já falamos, né? Que as pessoas morriam, né?
Alguém aqui não engasgou com a bala soft?
É, todo mundo já engasgou com a bala soft, velho. Só pessoas muito menos afortunadas que realmente morreram, velho. Você engasgava, dava duas tossidinhas e saía, sabe? Um
não, eu... Teve um aí que foi salvo.
É, eu precisei levar uma dedada na garganta pra... poder soltar.
Eu me ferrei mais com a bala Zung do que com a bala soft. Porque a bala Zung, você começava lá com ela na boca, eu já falei, ela se tornava uma lâmina dentro da sua boca. Tem um dia que eu cortei uma veia aqui da língua, velho, que tive que parar no pronto-socorro, sabe? Pra fazer sutura na língua, porque a bala Zung se tornou uma faca.
E o pirulito da língua azul, gente?
Nossa, existe até hoje, tá aí, ó.
E a pipoca de arroz.
Pipoca de arroz.
Tá aí também até hoje, moço.
Ô, Ayuki, a minha mãe não deixava eu comprar esse pirulito de bala azul porque ela achava que tinha droga no pirulito.
Ah, velho, isso todo mundo falava. Não, essa era a bala que tinha tatuagem, cara.
É.
Com a tatuagem tinha uma droga dentro.
Também porque dava câncer o pirulito azul.
E também tinha aqueles mini chicletes que eu gostava daquilo. Acho que foi o único chiclete que eu realmente comia, não cuspia, comia fosse uma bala normal. Era que tinha a boca sorridente que você via as balinhas todas dentro. Os chicletes.
Agora eu andava pra rua, pro colégio, pra comprar o. Eles chamavam de copinho lá no Rio Grande do Sul. Era um copinho, um corneto desse de sorvete, com uma Maria Mole incrustada nele. E um brinquedinho espetado nessa Maria Mole. A gente ia lá pra...
Era o sorvete fake, cara. Era esse mesmo que.
Eu lembro disso.
E vinha com um balãozinho grudado nele.
Só tinha num lugar aqui que era um mercadinho que tinha, que era um pequenininho. Era, não era a loja do senhor, não era quadrada, não. Ela era toda retangular, lá diretona, assim. E tinha tudo. Tinha arroz, a granel, arroz em saco. Tinha fruta, cara, tinha doce.
Essa Maria Mole que meu pai falou, eu acho que ela vinha com mais brinquedo além do balãozinho.
Ah, ela vinha. Vende até hoje, cara. Vem com balãozinho. Tem umas que antigamente vinha até com a parte de cima do piroquinho. Helicóptero.
Um bonequinho, entendeu? Esses bonequinhos depois evoluíram para aqueles bonecos já de faroeste, de soldadinho.
Ah,
de... Tem um guardado desses bonecos que eu não posso mexer nele, porque primeiro está escondido do Luizinho, né?
Sacanagem.
Porque se movimentar muito ele vai quebrar, ele é um plástico que já está ressecado. Então, não... Mas lá para a gente vir espetado, normalmente era um bonequinho. A gente ia, né, comprar isso aí justamente por conta dos bonequinhos. Comia lá, ó, a Maria Mole e tal, etc. Mas o interesse era pegar o bonequinho.
Alguém lembra de outro brinquedo interessante?
As Coca-Cola, as mini Coca-Colas, lembra?
As mini Coca-Colas. Alguém já morreu com aquilo?
Não, aquilo ali era só. Era muito mais fácil ser xarope de Coca-Cola do que ser um veneno, né? Outra coisa que eu lembro, mas isso não é brinquedo, mas assim, na casa da minha avó, cara, sempre tiveram uns copos de Tupperware, assim, e eles eram de plástico. Até hoje eles estão lá e só tem um copo laranja. A disputa das manhãs era ver quem conseguia acordar primeiro e tomar quick de morango no copo laranja.
Isso, cara, que eu já briguei com a minha irmã por causa daquele óculos do Chaves, que era nada mais nada menos que um transparente dobrado em forma de óculos, só pra você ver o chocolate passando através do seu rosto. Nossa, era muito trash.
Na mesma casa da minha avó tinha umas coisas que eram bem legais também, que foram os pais dos Hot Wheels, que eram, e tem até hoje, são os carrinhos que eu acho que eram do meu pai e dos meus tios.
Matchbox.
E era legal porque eles não eram só carrinhos, tinha lancha, tinha um monte de coisa, e todos eles tinham rodinha, então você podia brincar com a lancha, brincando, a lancha era a minha predileta, você brincava com a lancha, só que ela tinha rodinha, então ela podia andar no mesmo lugar, e tinha uns carros que viravam robô.
O primeiro dessa série é o Mustang, que nós compramos, né, é um Mustang que tá comigo, escondido também, você não vai achar.
Que pai mal, fica escondendo
ele é mal, escondendo os brinquedos de mim.
Mas a marca desses carrinhos era o Matchbox. O que eles tinham de diferente era o molejo. Eles tinham suspensão, né? Então, pelo formato da rodinha deles, né? Então é muito bacana.
Tinha muitos que transformavam em robô, né?
Depois, com o tempo, eles foram fazendo alguns que se transformavam, se modificavam.
Eu cheguei a ter a coleção dos Transformers da Estrela.
Vocês lembram dos carrinhos que você dava flexão e ele baixa na parede e virava um robô? Flexão.
Aí o carrinho ia embora, né?
É. Aí ele ia e batia na parede e virava um robô?
Eu lembro disso.
Nossa! esse era clássico.
Era tinha o famoso também.
Cara, eu tinha o Jeep do MacGyver que fazia isso, cara.
O Jeep do MacGyver faz tudo, né?
O Jeep do MacGyver, velho.
Isso é ovo no Jeep do MacGyver.
Ele era... No final você percebia que o carro era todo de borracha pra amassar mesmo.
O que eu lembrei aqui eram aqueles... O kit de química, vocês lembram disso?
Cara, fazer o sangue do diabo era a coisa mais legal que tinha. Sangue do diabo. Eu não lembro. Por favor, químicos, por favor, mandem qual que é o processo. Eu não sei, tinha umas paradas lá que você misturava, você fazia sangue do diabo. Você sujava tudo, ficava vermelho o sangue, e depois você sabanava assim, ó, sumia.
Gente, os brinquedos não são da minha época, não. Eu sou menina, né? Então, enquanto vocês brincavam com o sangue do diabo, eu tinha a maquininha de fazer sorvete da Eliana.
Você teve o primeiro gradiente?
Tive!
Ah, olha aí.
Você ficava cantando, nessa época, você cantava as musiquinhas da Eliana, né?
Da Xuxa e da Eliana. Eu tinha todos os LPs da Xuxa, gente. LP!
Eu tinha um LP do Atim e Espirro, que eu nunca consegui encontrar nada deles mais.
Nossa, Atim e Espirro é muito antigo.
Ó, meu primeiro vinil não era nem LP. Ele era um compacto que veio numa revista chamada Rock Espetacular. É um compacto com três músicas do Led Zeppelin. Posso dizer que eu comecei bem.
Poxa!
A minha coletânea. Então...
É, porque de acordo com as músicas do Led Zeppelin, só três é que cabia, né? Porque...
O Led Zeppelin não lançou aqui no Brasil, não lembro. Não tem notícia de que eles tenham lançado um compacto. Né? Um compacto é o LP pequenininho, né?
Lógico. Pois deve valer uma grana.
É, tá aqui escondido também.
Eu sempre disse pras pessoas que eu tenho minha teoria que uma festa de aniversário sem um LP da Xuxa não é festa.
Comparado pra você?
Óbvio. Sério, é uma das melhores lembranças que você tiver de festa. Tá tocando LP da Xuxa no fundo.
Viva a festa da Xuxa.
Não é essa. É aquela. Hoje vai ter uma festa. Vamos para mim. Tudo aqui pra você. É o meu aniversário.
Vamos festejar os amigos receber.
Desculpa, ouvinte.
Um momento karaokê.
Deixa eu ir caminhando para outros pedaços. Os ouvintes vão mandar as lembranças deles também. Bom, aí vamos falar um pouquinho rapidinho, pessoal, porque senão vai ficar muito grande. Dos ícones da infância. Eu já perguntei as suas séries preferidas e tudo mais, mas se vocês tinham ícones na infância, assim, sabe? Por exemplo, eu achava muito, muito, muito legal Top Gun. Eu achava o Tom Cruise lá, ui, né?
Mas
eu
achava
Tom Cruise.
O Maverick lá, ele foi um ícone. Meu pai foi um ícone, ó, que gracinha. Mas, falando sério, não, mas é verdade. Alguns ícones, assim, o Bozo, acho que não.
Por que não?
O próprio Jaspion, o Jiraiya. E o Change Pegasus, eles foram realmente meus grandes ícones, assim, pessoas
que... E a vovó Mafalda, que depois de velho que eu fui saber que era um homem.
É verdade.
Cara, depois, se a gente vai começar a ter traumas de infância, também vai demorar.
E você, Ayuki?
Ai, ícones, assim, na época, igual eu falei, eu gostava muito da Xuxa, eu gostava muito da Eliana, pra mim elas eram top. Eu nunca fui muito fã de Sandy Júnior, tinha gente que adorava, eu fui ser fã de Sandy Júnior, sim, eu fui fã de Sandy Júnior, mas aí eu já era mais velha, eu tinha muita referência nos animes mesmo, assim, eu queria ser a Sailor Moon, ou então a Saori, meu sonho era ser Saori Kido, e hoje eu me pergunto por quê? Por quê?
Porque você tem uma tendência suicida.
É, porque ela é o menino que gostava de morrer, né, a Saori?
Né, mas eu gostava muito da China também, de cobra, eram as minhas...
Vem a cobra?
Vem a cobra! Eu adorava.
Ô, Mozende?
Então, eu falei, você falou que era mentira, o Bozo pra mim era um ícone, tô falando sério.
Você gostava tanto assim dele?
Eu gostava muito do Bozo, velho, ele me deixava muito feliz. Ele, quando eu me dava uma bitoca no meu nariz, eu achava isso mó legal.
Outro que eu não falei, mas eu acho que foi pra todo mundo, nem alguma vez, alguma hora, foram Chaves e Chapolin, né?
Uhum.
Ah, com certeza, né? A maior e melhor aquisição do SBT de todo o tempo.
E você, pai?
Bom, por fase, teve essa época do Ultraman, do Homem de Ferro, daqueles desenhos, né, que passavam na televisão, do Batman. Depois eu entrei na fase musical. Então, quando nessa época eu tinha o quê? Uns 13 anos, quando eu comprei essa revista com esse disco do Led Zeppelin. E aí esse pessoal passou a ser, pra mim, assim, meus ícones, né? Eu sempre gostei muito de música, curtia demais o Led Zeppelin e depois conheci outras bandas de rock americanas, inglesas, que tem uma lista aí, mas Bark Montana Overdrive, até o Kiss, né? Aqueles caras doidos do Kiss, né? Aquele rock barulhento deles, então. E aí Pink Floyd chegou também, né? Então, esses caras também, a minha atenção era pra esses caras. Eu curtia muito a música. Então passei dessa época do desenho, da televisão e na adolescência daí a música tomou conta.
Cara, acredite ou não, pode até parecer besteira, sabe? Muita gente vai até rir. Cara, mas uma pessoa assim que foi um grande ícone assim, da minha infância foi o Silvio Santos, cara. Sabe? Cara, assim
gente,
que eu me inspiro até hoje, sabe?
Mas o Silvio Santos não é uma pessoa, o Silvio Santos é um ciborgue.
Um ciborgue, velho, sabe? Então...
O Silvio Santos, desde quando você conhece, ele tem a mesma cara.
Mesma idade.
Tem. Pior que tem, cara. Então, tipo assim, ele sempre lá, cara, sabe? Um entertainer, sabe? Uma pessoa assim que traz, sabe, alegria pro pessoal, sabe como lidar. Sabe? O cara que era dono do SBT e tinha um programa e você tinha uma época lá que ele era o domingo inteiro, ele, sabe? Eu não sei como ele não morria. Tem evento assim, a gente fica aqui 8 horas, 6 horas no evento, a gente já sai morrendo, velho. O cara ficava um dia inteiro, ao vivo.
Não é?
Então, foi uma pessoa assim que todo domingo ele tava lá e eu tava lá assistindo ele, cara. Ele e o Ivo Holanda.
É. O Holanda era importante.
Entendeu? Eu tive vários ícones, sabe? Mas eu posso dizer que o que tava constante na minha vida, pelo menos até hoje, desde a minha infância, até hoje, que eu admiro, é o Silvio Santos, cara. Sabe? Desculpa decepcionar, ainda a gente poder falar que eu tenho que falar que era o Jasper, o Jiraya.
Não. Não,
pra mim é o Silvio Santos, cara.
O meu não é o Bozo?
Ah, o seu é o Bozo.
O meu ícone é do Windows, aqueles assim, um idiota.
Não.
Mozilla. Pode, Mozilla. Bom, último tema então, gente, pra gente terminar o cast com mais polêmica. A pergunta aí vai. Gerações anteriores tendem a odiar a geração seguinte ou as gerações seguintes que estão ficando muito, muito estranhas e talvez a culpa seja até das gerações anteriores? O que vocês acham dessa coisa dúbia aí?
Então, eu acho que é um pouco dos dois. As gerações anteriores não gostam das coisas novas e as gerações novas não gostam muito das anteriores. Claro que tem aquelas pessoas que curtem coisas antigas, né? Da mesma forma que tem gerações mais velhas que curtem coisas novas. Mas eu vejo que essas pessoas mais das antigas têm um certo conservadorismo em relação às coisas que estão surgindo. Eu falo isso assim, aqui em casa mesmo. A minha mãe, ela gosta de músicas antigas. Aí quando eu vou escutar um K-pop da vida, ela fala, nossa senhora, que horror. Quem fica escutando isso? Isso não é música, não. Minhas tias falam isso pra mim. Você fica escutando essas músicas aí? Isso não é música. Vai escutar um Djavan. Vai escutar um Caetano Veloso. Aí, assim, eu acho que existe essa coisa de ódio pra ambos os lados. Tanto os novos que não gostam de coisas antigas, quanto os antigos que não gostam de coisas novas. Mas é aquela coisa, é porque marca a vida da pessoa, entendeu? Uma geração é marcada por tal coisa. Óbvio que aquela geração vai gostar mais daquela coisa do que uma coisa que surgiu e revolucionou. a coisa que ela gostava, penso eu.
Restart revolucionou a música?
Não, só estragou.
Não, estragou. É, só meu parecer sobre isso. Vai. As pessoas têm uma tendência a defender o que é delas.
Uhum.
Não teve sua época, cada um vai defender sua época, é óbvio, cada um vai dizer que é melhor, sabe? A gente que foi a geração, sei lá, anos 80, anos 90, vai defender em relação à nova.
O Luiz, por exemplo, ele vai defender a década de 60, 70.
Isso, então, sabe, vai dizer que é melhor. Mas tem um porém, que a gente falou no início, hoje tá tudo mais fácil. Cada dia mais as pessoas estão perdendo valores. E essa perda desses valores tá deixando as coisas realmente piores. Eu já falei, já, não é novidade pra ninguém, que eu sempre falo. Eu tenho medo do que as nossas crianças vão ser amanhã. Então, com tudo na mão, acho que faz o que quiser, pensa o que quiser. Liberdade de pensamento, sabe, é bom, mas não te dá direito de transformar num babaca, entendeu? Hoje eu vejo essa galerinha Restart, Justin Bieber, sei lá, eu acho uma babaquice, entendeu? Não tem nenhuma ideologia por trás disso, sabe? Restart não tem uma mensagem, é apenas consumismo, apenas propaganda, sabe? É maquiagem. Eu sinto que tanto os programas, Restart, Justin Bieber, música, tudo, tá passando uma mensagem vazia hoje para as pessoas.
Eu acho que sempre teve, na verdade, isso aí que você falou, Kinch. Vamos supor, até mesmo os Beatles. Olha, eu não tô comparando Beatles com Restart, gente, mas até mesmo os Beatles, eles não eram aquela banda super conceitual e tudo mais. Tudo bem. Mas o problema tá na cabeça e na formação e na educação que as pessoas têm em casa e tudo mais, e no colégio. Isso que deixa as pessoas e faz um Restart ou Justin Bieber ser ícone, porque elas não têm uma formação nem mesmo cultural para gostar de outra coisa. Os Beatles, eles eram uma banda que não eram tão assim, mas depois eles tiveram letras mais conceituais, mas eles eram os reis do iê. Só que ninguém ficou burro de ouvir Beatles, sabe? Por quê? Porque as pessoas ouviam outras coisas, tinham outras referências e tudo mais. Tem aquela... Eu odeio muito forte, né? Mas eu não gosto de Legião Urbana nem de Renato Russo, mas tem uma frase dele que é interessante. Você diz que seus pais não te entendem, mas vocês não entendem seus pais, sabe?
Uhum.
E é muito... É um ciclo isso, que não para, né? Eu acho que a gente tende a odiar a geração seguinte, é verdade, e falar que no nosso tempo era melhor.
Sério, eu sinto assim que as gerações mais atuais estão ficando mais burras. Se os seus pais deixar você uma semana com uma caixa de ovos e uma frigideira, você sabe o que fazer. Se você deixar uma caixa de ovos com uma frigideira pra criança de hoje...
Nossa.
Você chega em casa, sua casa tá pegando fogo, sabe?
Mas aproveitando o gancho da música, né? Por isso que tem aquela famosa frase dos pais. Quando você for pai, você vai entender o que eu tô fazendo agora. Quando você for mãe... Você vai entender, às vezes você briga com seu pai. Por que,
cara,
pai,
hoje não... eu entendo, nem preciso ser pai.
Não é, tem coisas que hoje, por eu estar maior, eu já entendo, mas é uma frase clássica, você tá lá discutindo, quebrando o pau com seu pai, com sua mãe, aí ele fala, filho, eu tô fazendo isso pro seu bem, quando você for maior, quando você for mãe ou pai, você vai entender o que eu tô te falando. E hoje em dia eu vejo isso. E olha que, igual o que a gente falou, eu também não sou mãe e entendo muita coisa.
E olha só, a gente pode perguntar pra ele, pro meu pai, porque ele é pai de um menino mais novo e meu pai. Então ele pegou as duas gerações aí. O que você acha disso?
Essa questão, talvez a pergunta não seja odiar, né? Talvez medo, né? Você tem medo da geração seguinte? Por quê? Ela vai tomar o seu lugar e vai fazer com que tudo que é dela passe a ser somente aquilo que esteja valendo, né? Então, isso você vê também em questões de trabalho, né? Eu lido com todo ano com novas gerações que chegam junto, e essas gerações, elas sempre acrescentam coisas novas e boas. E algumas coisas somente é aquilo que vocês já falaram agora nessa questão aí, que agora eu estou percebendo isso, né? Porque é o tempo que te dá para as coisas que quando nós todos fomos mais novos, mais jovens, nós não entendíamos, né? Porque a experiência, a estrada vai te dar essa capacidade de discernir, de avaliar e de julgar. Então, gerações anteriores tendem a odiar a geração seguinte ou vice-versa. Depende, às vezes é uma questão de realmente de disputa de espaço. Quando você consegue conciliar, né, conviver e aproveitar, né, o que uma geração tem para outra, nas duas mãos, né, realmente você vai tirar um bom proveito disso. Mas se você não tem aquela questão lá, a gente como falou no começo, que é o respeito da autoridade do pai, que aquilo é exercitado em casa, realmente você vai ter dificuldades depois de também de conviver com isso quando você se confronta duas gerações. Então, existem determinadas coisas que com o Luizinho, por exemplo, eu não necessariamente concordo, né? Não estou de acordo com determinada coisa, mas é uma outra visão que ele tem e eu, como pai, como conheço ele, eu tenho que confiar no caminho que ele está seguindo e ele tem que seguir esse caminho porque ele precisa escrever a história dele e aprender com a trilha que ele está cursando, né? Então, pode ser que determinadas pessoas, sim, existe um ódio pela outra geração porque ele não consegue compreender que o outro também pensa, né? Também julga, também está aprendendo. Muito complexo isso.
Bom, você, para encerrar, o que você acha disso?
Eu acho que realmente, assim, não é uma evolução, é uma mudança. Cada década modifica muito mais as coisas, a cultura é diferente. Então, vai sempre ter essa briga e vai falar assim, ó, na minha época era muito melhor. Na minha época eu divertia, eu dessa maneira. Então, assim, é impossível você pegar uma criança hoje e falar com ela, olha, vai jogar bola, vai brincar de polícia ladrão. Vai brincar de pique-esconde, vai brincar de bonequinho, não tem jeito. Então, assim, vai sempre ter discussão e briga.
Vamos encerrar por aqui. Antes de tudo, eu queria avisar o pessoal que está escutando. Gente, a gente não tá com ódio de todas as gerações, tá? E outra coisa, a gente não tá falando que todos os pais são pais relapsos que não cuidam das crianças, né? A gente sabe que tem muito pai, e a maioria são pais bons, pais que estão cuidando dos filhos direitinho, ensinando, educando. É isso, assim, a gente tem bastante esperança, né, no futuro, porque se não tiver, já era. Mas a gente só tá comentando de coisas que acontecem, né? E para encerrar o cast, eu queria agradecer a presença dos três. Muito obrigado, Kenshin, muito obrigado, Ayuki, muito obrigado, Luishen, que é meu pai. Foi muito legal, foram opiniões diferentes. E o cast que eu achei que ia ser um cast leve, acabou sendo um cast pesado, mas muito bom, muito informativo. Acho que vai dar muita discussão. A gente nem falou tanto de Tokusatsu, mas foi um cast excelente. Tá cheio de conteúdo, foi uma conversa muito boa. Obrigado a vocês três aí por terem vindo. Obrigado ao Mozenja, né? Claro, por estar sempre aí.
Então, galera, obrigado a todos e até o próximo SempoCast.
Você é jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será.